Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, passagem nível na vossa companhia até às 14 horas deste domingo, dia 12 de novembro. Emissão, lembro, com redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 10 horas, sem esquecer o podcast. Fica aqui em mente, vamos ter eleições legislativas antecipadas em Portugal, marcadas pelo Presidente da República para o dia 10 de março, isto na sequência da demissão do Primeiro-Ministro António Costa. Iremos falar com os diversos partidos com assento na Assembleia da República. Hoje teremos o deputado do PC, Bruno Dias. Falaremos igualmente das eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, dia 26 de novembro, um voto presencial com o cabeça da lista pela defesa dos direitos portugueses no estrangeiro, João Martins Pereira. E 40 anos da Companhia de Teatro K.E.L.A. 1983-2023, precisamente os 40 anos começam a ser celebrados, entre aspas, no próximo dia 18 de novembro, na Maison de Portugal. Teremos connosco Graça dos Santos, fundadora da companhia Cá e Lá. Falaremos igualmente das celebrações do centenário e nascimento do escritor e pintor Mário Cesarini, com efeito no dia 19, ou seja, dois, oito dias, vai haver uma evocação do Teatro de la Ville aqui em Paris e, paralelamente, as edições Chandanha publicaram a antologia Devoir de Parole, uma larga seleção de poemas bilingue. E aqui está o fundamental, nós voltamos dentro de alguns segundinhos. E voltamos aqui ao direto e vamos imediatamente até Lisboa. Bruno Dias, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, boa tarde, Arthur Silva. Muito obrigado pelo convite e um abraço para a Rádio Alfa e para todos os nossos ouvintes.
Ora, foi anunciada a demissão de António Costa de Primeiro-Ministro. Na sequência disso, e na passada quinta-feira, precisamente até o Supremo Tribunal de Justiça afirmou que um inquérito ao Primeiro-Ministro foi instaurado no dia 17 de outubro. Entretanto, o Presidente da República anunciou eleições legislativas antecipadas para o mês de março, nem mais nem menos, para o dia 10. Ora, o Partido Comunista queria eleições antecipadas, mas para muito mais cedo, antes de focarmos o que levou à demissão de António Costa. Porquê no mês de janeiro e não em março?
A questão das eleições serem realizadas rapidamente tem a ver com, eu diria, a necessidade de ultrapassarmos e resolvermos esta situação de incerteza, de suspensão, digamos, de muitas decisões e de muitos processos que são importantes para o país. Porque, como nós dissemos, com ou sem eleições, os portugueses precisam de soluções. Ou seja, quer os portugueses que vivem em França e noutros locais da Europa e do mundo, quer os portugueses, que em particular aqueles que estão confrontados com a situação nacional e que vivem todos os dias, não é, os problemas e a situação difícil das suas vidas, nós não temos a vida no intervalo para a crise política e para discutir os problemas políticos. Nós temos os problemas do dia-a-dia, não é? Temos a renda da casa para pagar, temos as contas que são cada vez mais altas, são as compras cada vez mais caras e o salário que não chega, não é? Ou a pensão de reforma que não chega. E por isso é muito importante avançarmos rapidamente. Nós defendíamos que seria importante, seria necessário que as eleições fossem rapidamente. Nós dizíamos que podiam até ser em janeiro, podiam ser em fevereiro. Bom, o Presidente da República decidiu apenas 10 de março, e segundo a explicação a que o Presidente da República apresentou na altura, tinha a ver com a importância, na opinião dele, de aprovar este orçamento de Estado que o Governo PS 24. Apresentou. E o problema é que quando nós consideramos que o orçamento é mau e vem trazer novos problemas e vem agravar os problemas que existem, então o melhor mesmo é avançarmos politicamente para um novo quadro que permita resolver e responder aos problemas que o país tem, em vez de agravar os problemas que existem com este orçamento. Portanto, nós considerávamos que...
Havia uma urgência, havia uma urgência, é isso?
A urgência tem a ver com a urgência da vida das pessoas, tem a ver com os problemas que a cada dia que passa se tornam mais evidentes e mais necessário responder com medidas concretas.
Ora, Bruno Dias, voltemos precisamente ao inquérito ao Primeiro-Ministro instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, 17 de outubro. A data é importante porque hoje parece que nós já estamos no dia 12 de novembro e a demissão do Primeiro-Ministro surgiu há cerca de uma semana, pouco mais. Ora, isto é baseado em quê? Isto vem na sequência da operação sobre os negócios do lítio, hidrogênio e do Centro de Dados de Sines. O que é que se passa? O que é que se passa em Portugal? A corrupção em Portugal, no seio da União Europeia, não seria uma das piores?
Vamos ver. É muito importante nós estabelecermos aqui uma divisão entre o conteúdo concreto do processo de investigação judicial que está a acontecer e que não é correto, muito menos para quem tem atividade política, partidária, não é correto estarmos, eu espero que os políticos em Portugal não se dediquem a substituir a justiça ou a tentar interferir na justiça.
Em todo com o caso, efeito, desculpa, há uma presunção de inocência, aqui dizer.
Exato. Isso é uma questão muito importante, que o Artur Silva tem toda a razão em lembrar, não é? E, portanto, somos todos, qualquer pessoa que esteja confrontada com uma situação, é inocente até a prova em contrário, e, portanto, a justiça faz o seu trabalho, não é? Os investigadores fazem o seu trabalho, os magistrados, o juiz de instrução nesta altura, e depois veremos a próxima etapa e aquilo que o Partido Comunista Português tem sublinhado. Parece uma verdade de lapalice, parece uma coisa muito óbvia, mas importa mesmo sublinhar e relembrar. É importante que a Justiça, o mais rapidamente possível, dentro do seu próprio tempo, dentro das suas competências, faça o seu trabalho para que todas estas situações sejam rapidamente esclarecidas e que se tirem todas as consequências que devem ser retiradas. Nós estamos a falar de processos, embora o processo que o Ministério Público e o Supremo Tribunal de Justiça tenham referido o dia 17 de outubro, como o Artur Silva agora lembrou, na verdade há um debate, há um processo político e há uma polémica já há vários anos, nomeadamente do tempo em que João Galamba era Secretário de Estado do Ambiente e da Energia, nomeadamente Secretário de Estado da Energia, e que tinha a seu cargo este processo das minas de lítio, de todo o processo político sobre as concessões e os contratos para a mineração do lítio, e a partir das investigações que ao longo do tempo foram sendo feitas, foi separado o processo do Primeiro-Ministro. O que é que isto quer dizer? Nos termos da lei, quando o Primeiro-Ministro é referido ou passa a ser objeto de atenção nas investigações judiciais numa situação qualquer, tem de ser autonomizado do processo e tem que, no Supremo Tribunal de Justiça, não é nos outros tribunais em que outras pessoas possam ser investigadas, passa a haver um caso à parte, que é mesmo caso para dizer. Há aqui, o Primeiro-Ministro é um caso à parte, nos termos da lei. E a partir daí, quando houve, isto de acordo com as notícias que vieram ao público, não é? Quando houve referências por parte de pessoas envolvidas, não é? Pessoas indiciadas, pessoas com suspeitas, pronto, que os nomes já têm vindo na praça pública, escuso estar aqui a citá-las todas, a partir do momento em que começam a falar, digamos, do Primeiro-Ministro, separou-se, autonomizou-se o processo no tal dia 17 de outubro. O que é que eu gostava só de chamar a atenção?
Rapidamente, se fizer favor.
Sim, com certeza. O nosso problema aqui, para lá daquilo que são os processos de matéria criminal, aquilo que é caso de justiça ou aquilo que é caso de polícia, nós devemos olhar para esta questão na vertente política e nas opções que devem prevalecer. E para nós, PCP, as opções que devem prevalecer são inverter acabar, pôr um ponto final à promiscuidade do poder económico sobre as decisões políticas. Há uma promiscuidade, há uma subserviência do poder político ao poder económico e a própria Constituição da República estabelece o contrário. A subordinação do poder económico ao poder político democrático é uma coisa fundamental que exige. Nas várias situações, aconteceu em relação à TAP, aconteceu em relação ao Grupo Espírito Santo, aconteceu em relação à EFASEC, está a acontecer em muitos processos, mesmo de certos investimentos, digamos assim, que são apresentados como casos de vida ou de morte que têm que ser feitos custo o que custar, e depois lá se vai alterar a lei para abrir a porta e para dispensar grupos económicos poderosos de fazerem aquilo que é sua obrigação no plano ambiental, no plano social, etc. Por isso, há uma preocupação em que esta, eu diria, há estes casos mais chocantes, mais graves, em que a própria justiça está envolvida com investigações criminais, mas há uma política e há uma opção e um sentido de gerir os recursos do país e os interesses do país que levantam aqui a nossa crítica e a nossa preocupação.
Sim. Aliás, deve haver muita coisa para dizer, entre se vai e vem entre o serviço público e às vezes saem de ministérios para irem para o privado, conflito de interesses.
Isso
mas
mesmo. Enfim,
mas
isso
agora, mesmo. Mas eu gostaria que abordássemos a questão do Conselho das Comunidades Portuguesas e as propostas ao Orçamento de Estado de 2024 relativamente às comunidades, mas antes disso, só uma pequenina referência ainda de tudo o que estivemos a falar agora, há uma sociedade que obteve a concessão da exploração de lítio foi criada 2 dias antes da concessão ter sido dada. Bom, isto dá para refletir. Bom, bom dia, precisamente às comunidades portuguesas. Bom, havia muitas coisas para acrescentar, mas enfim, damos prioridade agora às comunidades portuguesas, na medida que eu penso o Orçamento Geral de Estado vai ser debatido, agora na especialidade, achei o salvo erro da minha parte, de maneira que fazem um certo número de propostas relativamente ao ensino de português, ao Conselho das Comunidades Portuguesas, enfim, vamos ter uma eleição no próximo dia 26 presencial, portanto vai haver uma mega abstenção, o estatuto de carreira, mas igualmente as condições remuneratórias e a proteção social dos trabalhadores dos ditos serviços periféricos, sem esquecer o apoio às associações portuguesas no estrangeiro, era necessário 1 hora para falarmos disso tudo, mas em síntese, quais são as principais propostas, eu começaria pelo ensino português, que está sinistrado, é a situação aqui em França, por exemplo.
É uma palavra forte, mas eu creio que é uma palavra muito verdadeira. O ensino português no estrangeiro, o ensino português, falamos aqui do caso da França, mas um pouco por todo o mundo existe uma injustiça que não é só uma injustiça, que já seria inaceitável para toda a comunidade de portugueses e lusodescendentes que não querem perder a ligação à sua própria cultura. É uma injustiça para estas pessoas, mas é uma injustiça para todo o país, para a cultura portuguesa, para a nossa herança e para o futuro, que não estamos a pensar no passado, estamos a pensar no futuro e no desenvolvimento da nossa própria identidade cultural e desta ligação que não se pode perder. Ora, qual é o problema aqui? O problema é que a própria lei continua com uma situação inaceitável, que é estabelecer a obrigatoriedade de um ensino português que é mais distanciado ainda, para lá de todos os problemas que existem, de falta de meios, de falta de uma aposta efetiva, que deve ser feita e que deve ter um reforço dos meios necessários, do financiamento e principalmente, eu diria, da vontade política, porque não basta escrever no papel e decidir que há mais dinheiro para resolver problemas, mas é preciso ter vontade política de os resolver. Mas há uma questão também que é crucial, que é a questão da acessibilidade e a questão da justiça que é negada às pessoas quando nós obrigamos a que as pessoas tenham de pagar para ter acesso ao ensino português no estrangeiro. E por isso nós alteramos na proposta que apresentamos no Orçamento de Estado esse regime. Nós queremos consagrar a gratuitidade e a capacidade de garantir a todos o acesso ao ensino português no estrangeiro e também, nomeadamente, temos o tema não apenas das propinas, dos manuais também, dos meios de estudo e de aprendizagem. E essa é uma questão que nós não desistimos, porque não desistem os nossos compatriotas que continuam a fazer essa reivindicação, que é plenamente justa, tem a força da razão, como se costuma dizer, e nós não desistimos de dar voz a essa exigência. Posso, se me permitir, para ganhar tempo, eu ia dizendo já outras propostas, se estiver de acordo.
Sim,
estou,
senhor,
a pensar nas comunidades portuguesas.
Sim, as principais propostas.
Exato. Eu não vou dizer todas as propostas, vou destacar aqui, pronto, como o Arthur ainda agora destacou o caso do ensino português, e é de facto uma questão central. Queremos que outra questão central é a questão do apoio às associações, o apoio ao associativismo. É interessante para quem quiser ir a www.parlamento.pt, tem acesso aos debates que o orçamento agora tem vindo a ter, nomeadamente o debate que tivemos com o Secretário de Estado das Comunidades e com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, claro. É curioso porque, enquanto outros estavam a querer discutir temas de outras áreas, o PCP fez muita questão de trazer para o tema do debate do orçamento a questão das comunidades. E falámos precisamente da importância do associativismo, que nós quase que dissemos mesmo que era um pouco também o sangue e a vida das comunidades, não é? A forma das pessoas se encontrarem e falarem e assumirem também cada vez mais esse orgulho.
E sobretudo, que com a Covid ou confinamento, muitas delas, umas desapareceram, outras estão empreguidas.
Sem dúvida nenhuma. E nesta altura, é bom lembrar isso, porque o nosso tempo, hoje em dia, o tempo é muito rápido, parece, não é? As coisas aconteceram há um ano, há dois anos, e parece que já foi há um século. Mas não é. Há impactos e há consequências que as pessoas enfrentaram com muita coragem, os dirigentes associativos, aqueles que estão mobilizados e que participam, que colaboram com estas associações, e que não se esquecem. E precisamente nesse sentido, o que é que nós propusemos? Um programa especial, precisamente para fazer face a esta situação de alguma dificuldade, né? Uma dificuldade maior que muitas associações tiveram de enfrentar, portanto um período especial de apoio específico para o associativismo português nas comunidades, acabando com uma injustiça que consideramos ser um limite. É proibido ter uma comparticipação de apoio superior a uma determinada percentagem, creio que 80%, para as associações. Porque não, se houver uma iniciativa, se houver uma ação que justifique o apoio em pleno por parte da Secretaria de Estado, neste caso, dos serviços do Estado português, então esse apoio deve ser dado e não deve haver esta limitação e esta redução do apoio. E é também nesse sentido que nós apresentamos essa proposta relativamente ao associativismo. E finalmente, nesta parte, para não estar a alongar muito, não vou dizer todas, mas também falava, o Arthur mencionou há pouco o Conselho das Comunidades Portuguesas. O Conselho tem eleições, e este programa de hoje vai, na Rádio Alfa, falar também sobre
vamos
isso.
Vamos continuar a falar, estão... porque não, da parte do Estado não houve absolutamente nenhum alerta à comunidade, não houve anúncios oficiais nem nada sobre as eleições.
Bom. Foi uma vergonha. Aliás, nós tivemos esta semana reuniões na Assembleia da República com o Conselho das Comunidades Portuguesas, com a Comissão Permanente do Conselho das Comunidades. O Conselho Permanente das Comunidades esteve na Assembleia da República, reuniu com a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e reuniu com os vários partidos. E nós tivemos, portanto, nessas várias ocasiões, uma abordagem em que foi com muita estranheza que observamos o entusiasmo do grupo parlamentar do Partido Socialista, o balanço francamente positivo que nós não acompanhamos. Nós não acompanhamos esse balanço assim tão positivo em relação à forma como o processo eleitoral, do nosso ponto de vista, não teve o empenhamento da parte do governo PS em Portugal para mobilizar apoio, para chamar a atenção, para contribuir para esse incentivo à participação que fosse a maior possível. Não estamos a observar isso, e agora estamos com uma outra preocupação, que é a lei que foi aprovada. O próprio Presidente da República disse que aprovava com uma mágoa no coração, nós dissemos que nós não aprovávamos, nós votámos contra, porque era uma oportunidade perdida para resolver necessidades que as comunidades tinham vindo a evidenciar. Nós acompanhámos na altura, lembro-me de falar com o Arthur aqui na Rádio Alfa sobre essas alterações à lei e as necessidades que era preciso dar resposta. Bom, o PS ficou sozinho a votar uma lei que veio trazer novas exigências e, do meu ponto de vista, algumas até são injustas e põem em causa a própria autonomia e a independência do Conselho. O Conselho não tem que servir como se fosse uma espécie de gabinete de apoio ao Governo, pelo contrário, é preciso criar apoio ao Conselho das Comunidades e apoio especializado e apoio técnico que não existe. Bom, e o que está no Orçamento do Estado, embora ninguém negue, e não somos nós que vamos estar a desmentir uma coisa que é factual, que é no Orçamento do Estado aparece lá uma verba que é maior e, portanto, há mais dinheiro para o Conselho das Comunidades. Qual é o problema? É que a rubrica orçamental, que está expressamente prevista do ponto de vista do funcionamento do Orçamento do Estado para as comunidades, para o Conselho das Comunidades Portuguesas, digo, é apenas para deslocações. Nós sabemos que vai haver uma reunião plenária, vai haver a tomada de posse, o Conselho das Comunidades vai entrar em funcionamento depois das eleições, mas em 2024 nós não podemos pensar que o funcionamento do Conselho das Comunidades é apenas baseado em deslocações, em viagens de avião, em estadias de hotel para as pessoas pernoitarem. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Agora falta o apoio técnico, porque se há um parecer técnico, se há um parecer jurídico que a Assembleia da República ou o Governo passam obrigatoriamente a solicitar ao CCP, se há uma lei ou uma proposta de lei que é apresentada, que envolve a questão das comunidades e tem de passar pela consulta e pela opinião do Conselho das Comunidades, quem é que vai fazer? É nas horas livres o conselheiro com aquilo que sabe ou tem de haver um apoio jurídico, um apoio científico e técnico que não está a ser dado? É por isso que nós propomos um reforço da verba no sentido de viabilizar esses meios de trabalho para o Conselho das Comunidades e é essa a proposta que apresentamos, que ganha mais força e ganha mais razão no contexto atual.
Sim, como disse o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, foi uma ocasião perdida. A modificação da lei. Bruno Dias, muito obrigado. Bom, eu queria relembrar que, apesar de tudo, a entrega das listas terminou no dia 6. A campanha eleitoral oficial arranca hoje, dia 12, e prolonga-se até o dia 24. Um voto presencial. Qual é o português na imigração que vai fazer 300, 400 quilómetros para votar para o CCP? Porque o Bruno Dias levantou problemas financeiros, mas há um problema político talvez no meio disso tudo. Qual é a influência e até que ponto é que os governos sucessivos até agora têm tido em conta as recomendações do CCP? Mas isso é outra história.
Muito bem lembrado.
Bruno Dias, exatamente. Muito obrigado. Agora lembro para os encontros, não é, que o Presidente da República antecipou as legislativas para o dia 10 de março e o prazo limite de entrega das listas é dia 29 de janeiro e teremos campanha eleitoral entre 25 de fevereiro e 8 de março, mas enfim, daqui até lá teremos a ocasião de falar ainda. Obrigado por ter estado
connosco. Obrigado pelo convite, um bom domingo a todos os ouvintes e bom trabalho para todos. Um abraço para a Rádio Alfa e para o Arthur. Força, obrigado.
Muito obrigado e até breve. Voltamos aqui ao Direto neste domingo, dia 12 de novembro, a passagem nível na Vossa Cobinhos até às 14 horas. E já temos falado nisto há bastantes semanas, pedíamos as eleições, vamos tê-las agora para o CCP, será um voto presencial no próximo dia 26, já depois da manhã, diria eu, 26 de novembro. Connosco o cabeça da lista pela defesa dos direitos dos portugueses nos estrangeiros, João Martins Pereira. Boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Boa tarde e obrigado por convidar-me.
Ora, lembro, é militante do Partido Socialista, mesmo aqui em França também, na medida em que é conselheiro municipal da oposição em Charenton-le-Pont, mas antes de falarmos dessas eleições e das propostas que a vossa lista faz pelo Círculo Eleitoral de Paris, qual é a sua visão daquilo que se está a passar em Portugal, isto depois da demissão do Primeiro-Ministro António Costa?
Uma grande preocupação e tristeza pela amizade que eu tenho com o António Costa, e quero aqui agradecer o trabalho que ele e toda a maioria do Partido Socialista no Parlamento fizeram durante estes 8 anos. Agora, o António Costa tomou essa decisão de demitir. Agora estamos à espera das informações. Já temos algumas notícias de alguns erros de parte do Ministério Público. Então, só estamos à espera que a justiça seja feita e também de lançar o novo processo também para que o nosso país possa ter um governo estável agora nestas próximas semanas e também depois das eleições que se convocaram para 10 de março.
Sim, mas relativamente a António Costa, eu quero sublinhar isso, já o fiz há uns minutos atrás com um deputado do PCP, à presunção de inocência. Há que referir isso.
Exato. Sim, não, isto é óbvio e ainda para mais também que o António Costa também conhece bem esse sistema da justiça e temos de dar-lhe esta presunção de inocência, como qualquer cidadão, não é um privilégio por ele ser antigo primeiro-ministro, mas é uma presunção de inocência que cada cidadão goza e claro, não temos de esquecer disso também para ele.
Ora, João Martins Pereira, é a primeira vez que se candidata a conselheiro das comunidades. Ora, isto é todo um processo um tanto quanto, bom, já andámos à espera, as eleições já deviam ter decorrido há 3 ou 4 anos atrás, mas enfim, vamos tê-las. A entrega das listas terminam do dia 6. A campanha eleitoral vai ser a partir de hoje até o dia 24 e o voto é no dia 26 presencial. Eu pergunto sinceramente, a vossa lista pela defesa dos direitos portugueses e estrangeiros, que campanha eleitoral pode fazer, com que meios, na medida em que eu saiba, até agora, nem a Secretaria de Estado, nem o Ministério dos Negócios Estrangeiros fizeram um anúncio oficial ou fazer, não sei, a publicidade, entre aspas, nos jornais e nas rádios nas comunidades, como fazer campanha eleitoral?
É verdade que não é fácil, mas temos aqui uma lista que é muito, muito diversa e muito representativa das comunidades, e então é com esses meios que vamos fazer campanha, nas associações, nas comunidades, por toda a área consular de Paris, que é principalmente na zona da Ile-de-France, mas não só, e é muito importante isto, fazer com que toda a gente se sinta incluída e representada nesta campanha eleitoral, e então fa vamos fazer também como fazemos as campanhas. Quando são para as eleições legislativas ou também para as campanhas próprias francesas, é ir ao contacto da gente, nas associações, nas famílias, nas casas e nas instituições, para fazer que todos tenham o conhecimento dessa eleição e também aquilo que nós podemos propor e para que serve também este CCP, que é uma instituição fundamental, acho eu, para a representação das comunidades dentro do sistema institucional português.
Sim, com efeito, mas para isso seria necessário. E também que as recomendações do CCP fossem ouvidas por quem de direito. Bom, talvez seja uma das vossas reivindicações. Ora, o Círculo
Também.
Eleitoral de Paris, 7 conselheiros, quais são as principais propostas da vossa lista?
Sim, primeiro temos de saber muito bem como é que o CCP funciona, não é? Que é um órgão consultivo para o governo em todos os aspectos relativos às comunidades. Então temos de aproveitar este fórum que temos de acesso direto também ao governo para transmitir aquilo que não funciona ou que deveria funcionar melhor em relação às comunidades. Eu acho que temos, primeiramente, todos os aspectos vinculados com os consulados e o funcionamento dos consulados e também dos direitos cívicos dos portugueses residentes no estrangeiro, no nosso caso, na área consular de Paris. Quer dizer, facilitar as inscrições no recenseamento eleitoral e o acesso ao voto. Temos o recenseamento automático, não é? Mas vemos bem nesta campanha do CCP que muita gente nem sabe se está inscrito aqui, se está inscrito em Portugal. Está tudo muito, muito escuro, muito pouco transparente. E também facilitar e pedir mais meios para o atendimento consular e para o mundo associativo. Isto não é nada revolucionário, mas acho que temos uma grande importância neste aspecto e representamos também isto na nossa lista com dirigentes associativos,
E foi
professores,
eleitos
advogados.
locais também? Também
Sim.
tem eleito uma eleito
Também
local.
temos. temos autarcas, tanto em maiorias como na oposição, temos mesmo essa diversidade também de ação política, de implicação política cá em França. E também dois aspectos que são muito importantes para nós, que é o tema do ensino de português cá em França, que há muitas coisas que estão agora a avançar, mas temos de fazer com que todos os portugueses em todo o território francês possam ter acesso a estas aulas e também acompanhar os mais idosos no pedido da reforma. Sabemos que é muito complicado, há muito tema administrativo. Então acho que são alguns exemplos muito concretos de como podemos fazer que a vida dos portugueses nos estrangeiros seja mais fácil e sempre mais ligada também com Portugal.
Ora, João Martins Pereira, focou o ensino do português. Está perfeitamente ao corrente, ainda por cima é autarca aqui e conhece bem a política francesa, a reforma do BAC e do Liceu. Fez com que o português desaparecesse. Ora, provisoriamente, no que diz respeito à academia, bom, à volta de Paris, falo de Paris, Versailles, Créteil, isso tudo, e também na Guiana Francesa. Bom, o português desapareceu. Agora é uma língua que está muito, uma língua raríssima. Há acordos que foram assinados pelos dois governos, Portugal e França. Será que a vossa lista, a vossa candidatura, pensam nisso? Que propostas têm a fazer concretas? Porque, finalmente, existe uma espécie de comissão mista que se deve reunir. Como é que vocês encaram a situação para resolver o problema de que o português está a desaparecer completamente, o que significa que a nível superior, então, é o fim?
Sim, primeiro, para mim, pessoalmente, é um grande problema, porque também eu fiz o BAC com a opção português na minha altura, e então pessoalmente também isto me afeta, não é? Acho que temos essa força na nossa lista de termos gente que está muito ao corrente daquilo que está a passar neste tema do ensino português, temos professores, por exemplo, na nossa lista, mas também muito implicado na vida francesa. Porquê que eu digo isto? Digo isto porque eu acho que temos de mostrar muito claramente como é que a França não está a respeitar os acordos que assinou. E então temos meter a pressão também em Portugal e em França, nos dois lados, não é só criticar em França, mas também criticar a Portugal, para que metam a pressão nas relações bilaterais que têm com França, para insistir neste aspecto. O português é uma língua fundamental no mundo, é a língua mais falada no hemisfério sul, então também para a França haveria um interesse económico e cultural em promover o ensino de português no seu território, e então temos, junto também com os nossos representantes na Assembleia da República, que representam então os portugueses que vivem no estrangeiro, e em conjunto então com este acesso direto ao governo português, para meter essa pressão no governo francês. Aliás, também acho que não é só a pressão no governo francês, mas é em toda a classe política francesa, seja qual for o partido político, seja membro da oposição ou da maioria, porque acho que toda a gente cá em França tinha que perceber este grande problema, que é o acesso aos idiomas estrangeiros. Nós falamos do português, pronto, é porque é a nossa língua, mas não é próprio ao português, esta crise. E então eu acho que temos de manter essa pressão, que é pressão diplomática, pressão consular, pressão mediática, não só nos meios portugueses, porque falamos entre nós, mas também nos meios franceses. E então queremos ter algumas iniciativas, até também em conjunto, por exemplo, com a Assembleia dos Franceses do Estrangeiro, porque também franceses vivem o mesmo problema quando eles estão fora. E então temos que mobilizar toda esta gente que está em relação, em gestão deste problema, outra vez, tanto em Portugal como em França.
Sim, com efeito. Por exemplo, os autarcas de origem portuguesa, sabemos que as autarquias têm a responsabilidade do ensino primário. Isto é um exemplo. Etc. Os deputados aí têm são abrangentes, de maneira que todas essas pessoas podem intervir. Agora, há a questão dos consulados. O consulado-geral de Portugal e Paris afirma, bom, já não há listas de espera, as coisas estão a ser, já resolvem-se melhor, nem em todos os setores. Uma coisa certa é que, bom, houve admissão, eu falo aqui do consulado de Paris, que é a zona, é o círculo pelo qual pessoal, vocês são candidatos. Tem havido aumento do pessoal, mas o que é certo é que as pessoas continuam a ir para a reforma e os números são insuficientes. Bom, o governo, nomeadamente o governo socialista, fala muito de as novas tecnologias, bom, o consulado virtual e isso tudo. O que é que vocês prevêem de propor concretamente relativamente à área de Paris, que, bom, vou exagerar um bocadinho, mas é quase metade da França, não é?
Pois, claro. Não podemos mandar tudo ao lixo, não é? Estas propostas que você mencionou do consulado digital são propostas que vão num bom sentido, porque também o uso, especialmente das novas gerações, dos processos administrativos, também já se fazem mais à distância. Então temos de seguir neste processo de digitalização, também falamos do voto eletrónico, desenvolver isto. Mas agora, isto não vem substituir a presença física e o vínculo direto que se possa ter no consulado, e isso então é preciso de duas coisas. Primeiro, mais gente. E mais gente em Paris, mais gente fora de Paris. Isto é muito importante. Não podemos aceitar agora neste processo da eleição do CCP, a gente que mora em Nantes vai ter que vir para Paris para ir votar. Quem é que acredita naquilo? Ninguém pode perceber este sistema. Então precisamos de mais gente. E como é que se faz para ter mais gente? Também temos de pagar melhor. Ou seja, temos que fazer que este trabalho fundamental em relação às comunidades, que é o trabalho consular, também seja atraente para os portugueses e para a gente que possa trabalhar nesta área e candidatar-se às vagas quando se abrem. E então estes dois aspectos de recursos humanos, que é abrir vagas e também ser atraentes, ser atrativos para termos mais gente. E de novo, insisto, em Paris é preciso, mas não só. É preciso em Lille, é preciso em Tours, é preciso em Orléans, é preciso em Nantes, enfim, em todo o território francês, falo mais na área consular de Paris, mas é um problema que não é próprio ao nosso consulado. E também precisamos dessa presença física, porque falei das novas gerações, que são mais digitalizadas, etc., mas sabemos qual é a composição das comunidades, que é, temos gente de todas as faixas etárias, temos gente mais idosa, gente mais nova, então o papel do consulado é falar a toda a gente e ser acessível por toda a gente. E então esta presença consular que é muito importante. E enfim, adiciono só mais um aspecto, que é a presença consular dentro do consulado, mas também fora. Então esta missão, que eu acho que é muito importante do consulado, também é ir onde as comunidades estão. Então é ir também a fazer mais ações dentro das associações, dentro de todos os organismos que existem dentro das comunidades, que não é só nas quatro paredes do consulado. Acho que isto é muito importante, também vai facilitar esta relação nas comunidades com Portugal, porque pouca gente conhece tudo aquilo que se pode fazer com o consulado.
Sim, as chamadas permanências consulares. Há um vai e vem nisso. João Martins Pereira, lembro, cabeça de lista pela defesa dos direitos dos portugueses em França, candidato pelo Círculo Eleitoral de Paris. Uma última questão tem a ver com as associações. Bom, vivemos todos o confinamento, a Covid. Houve muitas associações que tiveram graves problemas financeiros, algumas fecharam, outras estão a morrer aos poucos e poucos. Quais são as vossas propostas concretas relativamente ao movimento associativo? Restam-me 2 minutos, João Martins.
Okay, obrigado. Acho que temos dois aspectos que reforçar no que diz respeito às associações, que é, primeiro, dinheiro. As associações que desapareceram não foi principalmente por isto também, quer dizer que a gente não participava dos eventos ou não pagava quotas, porque claro, com a consequência da crise do Covid também é mais difícil, as despesas das associações também são cada vez maiores e com a inflação que temos agora ainda é pior, então ter acesso a salas, ter acesso a produtos, por exemplo, para organizar eventos, etc., é muito mais complicado. Então precisamos de mais dinheiro, mais ajudas diretas para as associações. E isto também vai junto com facilitar os processos para pedir estas ajudas. Não pode ser uma batalha sempre para ter acesso a estes programas e a estes fundos. E então também temos de ter um acompanhamento muito mais próximo, muito mais direto de cada associação no território. Isto também em relação à pergunta de antes, nos meios do consulado, também precisamos de mais gente no consulado para poder acompanhar as associações, porque, enfim, é um objetivo político que temos de manter. As associações servem de alguma coisa, não é só para ocupar a gente, também é um instrumento de coesão dentro das comunidades. Não nos podemos esquecer que estamos noutro país, não é? Num país que nos acolhe, mas também é sempre bom manter este vínculo social, de muitas vezes não há outro, e então isto precisa de dinheiro e facilitação, especialmente administrativa. E, enfim, uma relação muito mais estreita, muito mais próxima com as instituições francesas, porque as associações portuguesas são associações portuguesas, mas em França. E então também é acompanhar as associações para pedirem ajudas às câmaras municipais onde estão implantadas, pedir ajudas ao departamento, às regiões, que todas estas instituições têm fundos reservados para as associações, mas não são as francesas, e que também são francesas as nossas, não é? E este acompanhamento, mostrar tudo aquilo que existe, tanto em Portugal como em França, isto é um trabalho que o consulado e todas as instituições portuguesas têm que ajudar. Porque não nos esquecemos de alguma coisa, a implicação dentro de uma associação é um trabalho benévolo, é um trabalho que não leva remuneração, e então temos de facilitar ao máximo esta implicação das pessoas que aceitam terem cargos nas associações, todos os dirigentes associativos. E então, agora não posso entrar muito mais em detalhe, mas temos também dirigentes associativos dentro da nossa lista que nos podem dar estas ideias, estas propostas, como as que falei, para fazer com que todas as associações possam ter uma vida mais fácil, não é? E uma atividade mais intensa.
João Martins Pereira, muito obrigado. Relembro, cabeça da lista, pela defesa dos direitos dos portugueses do estrangeiro no Círculo Eleitoral de Paris. Restam 30 segundos, concretamente, para termos acesso ao vosso programa, às redes sociais. Como é que é?
Sim, vamos começar, esperávamos também o início da campanha oficial, não é? E então vamos agora estar a publicar mais a miúdo nas redes sociais, então é seguir a minha página e também os dos candidatos. Vamos apresentar também cada um deles nos dias que vêm até o dia da eleição, e depois também, como eu disse, vamos ir ao encontro das associações nos eventos que eles vão organizar nestas duas semanas que temos de campanha, que também é um processo muito curto e muito intenso, mas enfim, é para boa causa, que é para defender os direitos e os interesses dos portugueses cá na zona consular de Paris.
Muito obrigado, e a campanha oficial começa hoje, dia 12, precisamente.
Muito obrigado.
Muito obrigado, e vamos continuar a ver aqui o que se vai passar, na medida em que o voto é já no dia 26, é já depois da manhã, tenho o hábito de dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Deuxième heure de Passage à Niveau, ce dimanche 12 novembre. Alors, Passage à Niveau, podcast et également rediffusion dans la nuit du mercredi, à partir de 0h, sans oublier la radio digitale DAB+, Lille, Paris, Lyon, Strasbourg et maintenant Monaco, mais pas seulement, Nice, Saint-Tropez, Antibes, Menton et entre autres localités du sud-est de France, ni plus ni moins. Bon, ça me plaît pas, mais il faut bien que je le fasse, quoi. Je vais revenir 40 ans en arrière, ni plus ni moins. 1983, la compagnie KLA présentait la pièce avec le titre symbolique de Sud Express, une création collective de 1983 qui évoquait la vie des migrants de la première et deuxième génération en France et au Portugal. La faute à qui? Tout ça, grâce au Change. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, ça sera à partir du 18, il y a d'autres choses qui vont avoir lieu, oui. Notamment au mois de décembre, on aura le temps d'ici là. Oui. Alors, justement, on va revenir 40 ans en arrière. Alors, c'est pas pour rien, je ne sais pas pourquoi, bon, l'affiche « Libérer la parole » sur les traces d'une compagnie théâtrale au chemin croisé entre théâtre et migration. Les années noires et blanches. Pourquoi des années noires et blanches?
Les années noires et blancs, parce qu'en fait, nous avons essentiellement des photos noires et blancs. Et que notre esthétique qui en fait on avait un masque blanc et on était souvent je refusais moi beaucoup ce qu'on appelle on appelait à l'époque les gélatines, c'est-à-dire des couleurs. On avait décidé vraiment de faire quelque chose comme à la fois le réel et le négatif par rapport au tirage photo, quoi. C'était aussi une esthétique qu'on avait choisie. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle cette première partie là les années noires et blancs. Et d'ailleurs, je voudrais aussi dire que, en réalité, on a indiqué 1983, et c'est effectivement le moment où officiellement est créée la compagnie. Mais en réalité, on a commencé en 1979 avec la pièce Le cul entre deux chaises. Celle-ci, c'est la deuxième pièce chez l'Express.
Oui, qui avait été joué à la maison pour tous de Fontenay. Bon, enfin, alors justement, donc ça sera le 18 novembre à 18h30, Maison du Portugal, bien entendu, la Cité internationale du CETER de Paris. Alors, revenons un petit peu au projet d'origine, parce que j'ai lu quelque part, nous revenons sur les traces d'un projet théâtral contestataire. Vous avez contesté, oui. Madame ?
Ah ben oui. C'était vraiment du théâtre d'intervention. Mmh. C'était une époque, c'est pas pour rien que c'est aussi l'année de la marche contre le racisme pour l'égalité des droits. C'était un temps qui vraiment, ça avait commencé aussi, tout ce mouvement qui a donné après lieu à la marche, ça a commencé au début des années 80. Et l'élection de François Mitterrand n'a pas réglé la question qu'il y avait en France, surtout d'ailleurs pour les Maghrébins qui ont subi des agressions physiques avec des morts, etc. Et donc il y avait un mouvement très fort qui n'était pas d'ailleurs centré, il y avait un vrai dialogue entre tous les jeunes d'origine portugaise, d'origine étrangère, pardon, et à l'époque, nous revendiquions le fait d'être en France et de vouloir être français, ce qui est très intéressant 40 ans plus tard, parce qu'on n'est pas du tout, si on met justement en miroir avec ce qui s'est passé récemment, les événements tragiques de Nanterre, avec la mort de Naël, on voit bien que c'est pas du tout la même, ce ne sont pas les mêmes circonstances, si ce n'est que les problèmes peut-être sont restés les mêmes, mais les réactions ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est, à l'époque, il y avait vraiment tout un mouvement avec un théâtre, avec des compagnies de théâtre, surtout maghrébines. Nous, nous étions la seule compagnie, liée à la culture portugaise. Il y avait de l'activité théâtrale dans les associations, mais pas sous cette forme-là. Et en plus, on était essentiellement des filles, ce qui était un peu très étonnant. Et l'idée qu'on avait des Portugais à l'époque, c'est qu'ils étaient très gentils, qu'ils travaillaient très bien, qu'ils fermaient leur gueule. Si je peux dire ça vulgairement comme ça. Et donc, nous, on était vraiment, on remettait en cause absolument tout, y compris d'ailleurs les sociologues eux-mêmes, qui à l'époque s'étaient beaucoup intéressés à notre cas, et on était assez irrévérentes vis-à-vis des recherches sur nos personnes. Donc c'était un moment très, effectivement, avec une parole très libérée et une volonté de vouloir affirmer une présence physique et sociale dans la ville et dans la société. C'était ça, aussi bien d'ailleurs au Portugal qu'en France. C'est pour ça que la compagnie s'appelle Caïma, d'ailleurs.
Tout à fait. Bon, on ira à ces échanges, parce que ce n'est pas pour rien que le festival, c'est Paris-Lisbonne aussi.
Oui.
Voilà. Alors, mais c'est très important. Il y a beaucoup de gens, quand on parle d'exil, bon, on pense tout de suite à exil politique, pas seulement. Mais émigrer, c'est s'exiler. C'est abandonner un pays, abandonner une vie, et il faut recommencer une autre. Et on a vu avec la communauté portugaise de France, au début, il y en avait beaucoup d'illettrés, des gens qui savaient ni lire ni écrire. Mmh. Donc, un choc déjà, l'exil, un choc culturel, un choc linguistique. Et c'est bon, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de tout ce que ça a impliqué. Et finalement, c'est ça que vous avez, au départ, c'était un petit peu votre démarche, au départ, de soulever ce paradoxe, entre guillemets, parce qu'en même temps, c'était une libération pour beaucoup, financière ou politique.
Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on était la deuxième génération. C'est-à-dire que c'est nos parents qui ont immigré. Et notre réaction, elle a été double. Ça a été d'abord de mettre aussi en scène nos parents, sur scène, surtout dans Le cul entre deux chaises. On avait vraiment mis la vie familiale sur scène. Et ensuite, avec Sud Express, à partir de 1983, nous avons mis en scène vraiment les problèmes qu'avaient ce que Abdelmalek Sayat, le très grand sociologue extraordinaire, qui a écrit le livre qui s'intitule « La double absence », où il y avait, en fait, on avait le sentiment de ne pas être reconnu ni en France ni au Portugal. Et donc, c'était vraiment cette idée de vouloir prendre la parole et de, avec nos propres mots. Et d'ailleurs, toutes les pièces, on les a créées. C'était pas du tout, c'était une création d'abord collective. Puis ensuite, j'ai beaucoup écrit pour la compagnie. Mais c'était vraiment la volonté d'être entendu et d'affirmer une parole aussi qui soit un peu dérangeante. Il s'agissait pas pour nous de faire un théâtre très joli, de plaire. C'était vraiment, il y avait que ça provoquait des réactions dans la salle.
Et comment?
Donc voilà, c'était ça. On voulait un peu, comme on dit en français, on dit le cheveu dans la soupe. On était le cheveu dans la soupe. Voilà.
Alors, C'est très important, je pense que ça a été une démarche, une volonté dès le départ. Il y avait le texte,
oui.
Il y avait le corps, il y avait la musique, il y avait un certain nombre de choses, même les décors, à savoir le théâtre, il n'y a pas que le texte, bien que tout ce qui est autour, les décors, ça peut nous distraire, ça peut faire que les paroles, parce que c'est ça qui compte aussi, soient noyées au milieu de tout ça, mais vous arrivez à faire, disons, une synthèse, je peux utiliser ce mot, mais enfin, donc c'est on peut parler aussi, il y a un langage du corps avec vous.
Oui. On a, en fait, très vite, on s'est rendu compte aussi, parce qu'il faut une chose essentielle, c'est la double langue, le bilinguisme dès le départ. C'est-à-dire que toutes les pièces étaient d'abord créées en français, puis en portugais, avec les mêmes acteurs, ce qui était déjà complètement nouveau. Ensuite, on a aussi créé un langage très onomatopéique qui nous a permis d'aller partout dans le monde jouer, sans avoir de problème de compréhension de ce que nous voulions faire passer. Et surtout, on avait un travail extrêmement... vraiment une sorte de chorégraphie avec nos corps qui parlait tout autant que le peu de mots que nous disions, parce que sur certaines pièces, il y avait peut-être quoi 15 pages de texte, c'est tout. Donc, pour une pièce qui durait une heure et demie. Donc, il y avait beaucoup de aussi du mime, et avec un travail sur le masque et le visage, qui s'apparentait tout autant, d'ailleurs, au mime, je dirais peut-être c'est le mime Marceau, mais aussi au masque mortuaire, au masque du mot contemporain, pour lequel aussi on a travaillé, moi j'ai beaucoup travaillé aussi avec le théâtre un peu oriental, et ça a permis de, et asiatique d'ailleurs, et donc ça a permis de chercher d'autres formes d'expression et de ne pas, et vraiment de suggérer aussi, plus que de dire parfois d'ailleurs, et ça a été quelque chose qui marchait très très bien. Il y a des spectacles qu'on a joué plus de 100 ou 150 fois, qu'on a joué absolument partout. Et qui passait, et à un moment donné, ça dépassait complètement l'aspect de ce qui pourrait être lié au Portugal. On est devenu vraiment l'expression de quelque chose qui était global sur la question migratoire et immigration. Justement, tu parlais tout à l'heure des intellectuels. Nous, on était un peu, on voulait dire justement toutes ces personnes dont on ne parlait pas. C'est-à-dire tout ce qui était passé sous silence, la femme de ménage, le maçon. Toutes ces choses-là, on voulait les dire sur scène et dire aussi la nécessité de que cette personne-là soit reconnue comme citoyen.
Alors, revenons au 18 novembre, c'est samedi prochain, 18h30, Maison du Portugal, cité universitaire. Et là, qu'est-ce qu'on va voir exactement? Parce que c'est une conférence performée. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais il faut y aller pour se rendre compte. Mais là, ça va être les premières 20 années du parcours de Kayla.
Oui, c'est ça. Alors, conférence performance, c'est parce qu'il va y avoir un moment de dialogue où on va retrouver à la fois des personnes avec lesquelles on a travaillé. Je vais avoir un de mes maris, des bébés sur scène. Il y aura aussi une jeune chercheuse qui travaille déjà ces questions-là. On va essayer de croiser les regards et les temps. Et il y aura aussi Bruna Laubiondo, avec laquelle j'ai travaillé. Elle travaillait à l'association générique. Et elle parlera un peu du théâtre maghrébin aussi de cette époque, parce que c'est très, très important de toujours mettre en contexte et de comparer. Et il y aura aussi toute une partie assez importante au départ qui sera performée, c'est-à-dire qu'il y aura une surprise, je ne veux pas trop dévoiler. D'accord. Il y aura une surprise, je suis vraiment très impatiente d'y arriver, pour tout dire. Et donc il y aura une surprise, mais il y aura aussi beaucoup d'archives en images, en mouvement, puisqu'on a été beaucoup filmé à l'époque. Donc il y aura à la fois comme ça un retour dans le temps, et avec beaucoup de choses qui seront présentées, et ensuite surtout avoir un dialogue avec le public, d'autant plus que depuis que j'ai commencé à poster les choses, les gens nous écrivent massivement pour nous dire « Ah, j'avais 10 ans, je vous ai vu jouer en telle année, à tel endroit. » Moi, des fois, j'ai des choses que je vous disais, les gens nous le rappellent. Et on voit bien qu'il y a une nécessité aussi de rappeler ce temps, c'est des temporalités qu'on rappelle, ce sont aussi des vies, des souvenirs intimes des gens, et aussi des contextes, un contexte politique et social de l'époque, et des espaces. C'est très intéressant de voir les lieux où on jouait, qui aujourd'hui ce n'est plus du tout la même chose. Donc c'est très intéressant, ça a à voir vraiment déjà aussi avec la foi, bien sûr, tout ça lié au théâtre, mais aussi à l'histoire culturelle de deux pays qui sont la France et le Portugal. Il faut toujours considérer d'ailleurs que l'immigration concerne bien l'Europe entière et en particulier là, ces deux pays pour ce qui nous concerne.
Bien sûr, la France, un pays d'immigration. Ils oublient de dire que une bonne partie de sa population a des origines étrangères. Bon, à bon entendeur, salut. C'est le cas de le dire. Grâce à ce chant, je te remercie, bien entendu. Donc, je rappelle à partir de 18h samedi prochain à la Maison du Portugal. Justement, mais tout à l'heure, on va rester dans le théâtre et on va et poésie également, puisqu'il va avoir un hommage à Mário Cesarino, ce poète portugais mort en 2006. Cette année, on fête le centenaire de sa naissance, justement, et donc il va avoir plein de choses autour de Mário Cesarino, et donc la poésie et le théâtre, ça va de pair.
Oui, complètement, parce que de toute façon, nous, on en parlera peut-être la prochaine fois, puisqu'après, on a les années miroirs le 14 décembre au consulat, et on verra bien comment, justement, nous avons la poésie. La poésie est ma arme, disait-on, n'est-ce pas, en Portugal, à l'époque. Donc, voilà, la poésie, c'est merveilleux. Voilà, donc, effectivement, c'est toujours un être qui s'adresse à d'autres. Donc, il y a un aspect très, très dramaturgique dans la poésie.
Et d'ailleurs, il y avait une belle chanson de Paco Ibáñez.
Oui, complète.
Grâce à Chante, merci. Bon, je te remercie en même temps. Bon, ça me vieillit un petit peu, 40 ans.
C'est pas grave,
on est là pour ça.
Ouais, exactement.
Obrigado, graças.
Obrigado por tudo.
E até sábado. Bom, e agora vamos pensar já no domingo dia 19, com efeito, vai ser a partir das 15 horas no Teatro de la Ville, em Paris, Place du Châtelet. E nada melhor do que falar de Mário Cesarino, tanto mais que, as Edições Chandegne publicaram um livro, Devoir de Parole, trata-se de uma antologia bilingue, nas Edições Chandegne, como disse, tradução de Bernardo Aumont e seleção dos poemas e prefácios com Emília Pinto de Almeida. Quisemos saber mais sobre isso e sobre Mário Cesarino. O problema é que, por imperativos profissionais, Emília Pinto de Almeida não pode estar connosco, mas gravamos esta entrevista que vamos ouvir agora, hoje de manhã. Devoir de Parole, uma antologia bilingue de Mário Cesarino, Edições Chandegne, tradução de Bernard Aumont e com a seleção dos poemas, mas igualmente o prefácio, Emília Pinto de Almeida. Emília Pinto de Almeida, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde.
A escolha dos textos, há que referir que, entretanto, está a preparar todo um trabalho universitário sobre a obra poética e não só de Mário Cesarino, mas podemos dizer que é um homem com múltiplas facetas, tradutor, essaísta, antologista e precursor, de uma certa forma, se não totalmente, do surrealismo em Portugal.
Exatamente. Há que acrescentar à lista que acabou de propor, também a faceta de pintor. Mário Cesarino foi, desde o princípio da sua atividade poética, igualmente pintor, isto já desde o princípio dos anos 40. Começa a pintar e a escrever em 42, até antes de aderir ao movimento surrealista, o que acontece em 47 e tem mais ou menos por marco um encontro com Breton e também Passerou o Victor Brauner em Paris em 1947. É na sequência desse encontro que, aliás, juntamente com um grupo de outros autores, ele funda o Grupo Surrealista de Lisboa e depois fundará ainda em 48 um Grupo Surrealista Dissidente. Mas essa variedade de facetas é, de facto, um dos aspectos fundamentais do trabalho dele, que ele nunca abandona. E por isso, nesta antologia, também quisemos incluir um núcleo de pictopoemas, que é justamente uma forma plástica e híbrida, porque cruza o verbal e o visual, e também, muitas vezes, por recurso à colagem, que Cesarini começou a desenvolver na esteira justamente de Victor Brauner, e portanto o livro inclui, com a mesma dignidade que os outros textos estritamente escritos, esses textos também visuais, que devem ser equiparados aos outros.
Ora, falando precisamente dos poemas de Mário Cesarini, temos que situar isto no tempo. Mário Cesarini nasceu em 1923, faleceu em 2006, mas durante todo o seu trabalho de criação, e refiro-me unicamente à poesia, não é? Vivia-se em Portugal um meio cultural empobrecido. Há que não esquecer que estamos em ditadura salazarista. Finalmente, será que a obra de Mário Cesarini é uma espécie de revolta, uma revolta contra essa situação, tanto mais que ele foi alvo de censura, foi alvo de repressão do regime fascista?
Exatamente. Esse é um aspecto fundamental, ainda bem que o lembra, porque desde logo, realmente, o porquê da saída do livro neste momento é justamente a celebração do centenário do nascimento de Mário Cesarini, como disse bem, 1923. Portanto, agora em 2023 celebramos o centenário do autor, e daí também a importância de relembrar o seu trabalho, que tem sempre e sempre teve uma componente política até depois fim do período da ditadura. Mas esse aspecto é determinante, e ele sempre justamente entendeu a prática poética como uma espécie de projeto político. Ele, aliás, fala de um projeto político de vida poética, que teria por fim uma espécie de cidadania integral, e diz em várias instâncias, por exemplo, no prefácio de um livro que faz, que significativamente se chama A Intervenção Surrealista, em 66, portanto ainda durante a vigência da ditadura, que, como sabem, acabou em 74, que a poesia nunca se trata, portanto, aquilo que move o poeta nunca se trata do poema ao domicílio. É uma expressão curiosa que ele utiliza, no sentido de justamente distinguir a prática da poesia da mera atividade de fazer versos, não é? Porque para ele tratava-se sim de um ataque e de uma defesa inextricavelmente ligados à expressão do ser vivo, e portanto todos os homens e todos os dias. E este aspecto comunitário é fundamental. Aliás, é muito nessa chave que ele entende o surrealismo, como uma espécie de quase, ele chega a falar de uma comunização do gênio, não é? Portanto, esta dimensão coletiva é determinante, não apenas vivida, lá está. Por exemplo, como sabem, com certeza, há a prática fundamental do cadáver esquisito como uma das grandes formas surrealistas de composição, não é? Que é sempre uma composição, neste caso mesmo, é literalmente grupal, porque consiste em textos ou em desenhos feitos a meias, sem que a outra pessoa saiba exatamente o ponto de partida que foi dado pela pessoa do lado, não é?
Portanto, isso faz um jogo de ping-pong, mas se podemos voltar um bocadinho ao livro, ao lembro, de Voir de Parole, há dois poemas que eu acho que são fundamentais na obra de Mário Cesarini. Eu gostaria talvez que resumidamente, porque o interesse também é que as pessoas comprem o livro e que vão lá, comprem o livro numa livraria, se fizerem favor. Portanto, os poemas é You Are Welcome to Elsinore e A Carta de 1957. Resumidamente, a importância destes dois poemas que estão, aliás, na antologia.
Sim, acho muito curioso que o Arthur refira a Carta em 1957, porque de facto quase que parece uma espécie de alegoria desses tempos de repressão e censura, em que se faz alusão, por exemplo, aos interrogatórios a que o autor foi sujeito por diversas vezes, porque como ele era homossexual e foi durante longo tempo, tinha uma ficha na PIDE, não é? Como suspeito de vagabundagem, e portanto tinha a obrigação de se apresentar mensalmente à polícia para ser sujeito a interrogatórios, e a sua, por exemplo, a sua correspondência era sistematicamente violada e vasculhada, no sentido de tentar encontrar vestígios dessa prática, que na altura, não só em Portugal, mas também em França, era proibida. Aliás, depois poderei dizer que, inclusivamente, Mário Cesarini, que viveu uma temporada em Paris, esteve preso por 2 meses na prisão em Fresnes, justamente por atentado ao pudor, por ter sido apanhado num cinema, numa atividade considerada ilícita na altura, e portanto isso valeu-lhe a prisão, e foi um período difícil, de apenas 2 meses, mas este perseguimento foi permanente até ao final da ditadura cá em Portugal, por exemplo, e
isso reflete-se também na forma da poesia de revolta, e que depois foi a pintura. Ora, há algo bastante importante, penso eu, pelo menos é aquilo que eu penso, gostaria que precisamente a Emília me desse a sua opinião, é a utilização da língua. Isto acho que é muito bem importante, porque para Márcio Cesarini, quer dizer, a língua dita oficial, a linguagem escrita e por aí fora, e deixa-se completamente de lado chamadas expressões populares, é precisamente que finalmente fazem com que... Bom, é uma luta contra as formas que fazem que as palavras percam o seu cortante, entre aspas, não é? E a sua força de emancipação. Era importante esta questão da utilização da língua, as palavras.
Esse aspecto é fundamental, justamente diz respeito a esta dimensão política de que falávamos, e que implica uma reabilitação permanente da expressão popular, que seria sempre alvo, também ela, de uma espécie de ditadura ou de coação pela gramática e pela linguagem dita oficial, ou também pela própria ideia da universidade, relativamente à qual ele era muito crítico também, porque ele considerava justamente que havia uma imposição violenta de uma forma muito exígua de língua, que era preciso fazer explodir e procurar estar mais próximo da maneira como, por exemplo, o povo falava, tanto nas cidades como
no campo,
nas zonas rurais. E isso, por exemplo, fez com que, inclusivamente, no rescaldo do 25 de Abril, ele propusesse uma espécie de isto num congresso, no primeiro congresso de escritores portugueses, em meados de 75, propôs a fundação de uma cadeira universitária que seria dedicada à revolução da língua portuguesa, e que teria justamente como base uma espécie de desconstrução dessa gramática oficial e uma espécie de questionamento também dos acordos ortográficos estabelecidos nas últimas décadas. E esta questão torna-se muito premente hoje em dia, em que justamente vigora um acordo ortográfico que, mais um, não é? Que no fundo vão cada vez mais afastando a língua da maneira como o povo fala. E ele propunha, por exemplo, que se fosse nesse congresso, que se pudesse percorrer o país à procura desse linguajar da gente, não é? Que, por exemplo, ainda estaria muito presente na escrita de Gil Vicente, não é? E que ele considerava que ainda se falava, tanto na rua como, como disse há pouco, no campo. E, portanto, contra, lá está, uma maneira escolar dos homens das letras que asfixiam, como ele dizia, a insipidez e moralidade fonética. É engraçada esta ideia de uma moralidade fonética, morfológica e sintática, a língua. Por outro lado, essa dimensão também dizia respeito a um outro aspecto político importante, que era o abafar de todo um lastro visigótico, fenício e árabe e judeu que haveria, não é, ainda na nossa na língua portuguesa, e que progressivamente teria sido posto de parte justamente pela vitória do cristianismo e de todas as instâncias de poder ligadas à afirmação dessa matriz.
Por exemplo, dessa identidade, de uma certa forma, era para ocultar as nossas verdadeiras origens, não é?
Exatamente. E uma origem muito mais mestiça, não é? E em que, no fundo, por exemplo, mesmo o galaico-português ainda tem uma abertura fonética, não é? Que entretanto vai sendo perdida. Ele diz, por exemplo, no prefácio de um livro importante, que é uma compilação de literatura de cordel que ele faz nos anos 80, em meados dos anos 80, ele fala justamente de todo um espaço, um imenso espaço cultural, que era bem vivo ao longo dos tempos e que teria sido progressivamente abafado pela língua de matriz clássica. Em relação a esta questão da linguagem, ele, por exemplo, muitas vezes fala até dos cemitérios da língua e da linguagem instituída pela Europa Imperial, cujo primeiro cuidado foi atirar para as trevas exteriores os milhares de anos que antecederam. Portanto, há este aspecto, sempre também político, que tem a ver com o silenciamento e o branqueamento permanente das outras culturas. Isto a um nível internacional, não é? Há uma escala planetária mundial, mas também nacional. O próprio país, por exemplo, perder essa matriz também africana, que está lá, que estava até ao século XVI, presente.
Bom, o que significa, finalmente, Emília Pinto de Almeida, é que hoje mais do que nunca a poesia de Mário Cesarino é mais do que atual. Uma última questão, precisamente, a homenagem no âmbito do centenário do nascimento de Mário Cesarino vai ter lugar no Teatro de la Ville aqui em Paris, no domingo, próximo domingo, dia 19 de novembro, às 15 horas. A Emília vai estar presente?
Sim, estarei presente, mas no público, para ouvir as leituras.
As suas leituras,
com efeito.
Aliás, contamos ter dentro de alguns instantes a atriz, ou dramaturga, encenadora, faz muita coisa, a Teresa Coutinho, precisamente, que vai fazer a leitura dos poemas em português, enquanto que do lado francês é o ator Denis Lavant. Relembrando a obra, não é? Devoir de Parole, uma antologia bilingue de Mário Cesarini, edição Chandanha, tradução de Bernardo Aumont e a seleção, mas igualmente o prefácio, de Emília Pinto de Almeida. Agradeço-lhe mais uma vez a sua ajuda e continuamos em frente.
Muito obrigada.
E precisamente de Mário Cesarini, eu lembro a homenagem no Teatro de la Ville, Place du Châtelet, aqui em Paris. É o centenário, este ano está-se a celebrar o centenário do nascimento de Mário Cesarini, um dos mais importantes poetas, mas não só, também pintor e até escultor do século XX. E precisamente vai haver, no quadro dessa homenagem, vão haver leituras de poemas em francês por Denis Lavant e em português por Teresa Coutinho, sem esquecer igualmente um certo número de extratos de vídeo sobre o autor. E a propósito do autor, o melhor ainda seja ouvir, precisamente, trata-se de um poema de Mário Cesarini, o título do poema é A Uma Hora Certa, A Uma Hora Certa, música de Rodrigo Leão e de Gabriel Gomes.
Certa que 1 milhão de pessoas está a sair para a rua. Há 1 hora desde as 7:30 horas da manhã que 1 milhão de pessoas está a sair para a rua. Estamos no ano da graça de 1946 em Lisboa, a sair para o meio da rua. Saímos? Mas sim, saímos. Saímos. Seres usuais. Gente. Olhos. Narinas. Boca. Gente feliz, gente infeliz, um banqueiro, alfaiates, telefonistas, varinas, caixeiros, desempregados. Uns com os outros, uns dentro dos outros, tossicando, sorrindo, abrindo sobretudo, descendo aos mictórios para apanhar elétrico. Gente atrasada em relação ao barco para o barreiro, que afinal ainda lá está, apitando estridentemente. Gente de luto, normalmente silenciosa, mas obrigada a falar ao vizinho da frente, na plataforma veloz do elétrico em marcha. Gente joviada a acompanhar enterro, e uma mãe triste a aceitar 2 bolos para a sua menina. Há 1 hora, isto, Lisboa e muito mais. Humanidade cordial, em suma, com todas as consequências disso mesmo, e a sair para o meio da rua. Thank you.
uma hora certa, tivemos a ocasião de ouvir precisamente a voz de Mário Cesarini, a música de Rodrigo Leão e Gabriel Gomes. Mário Cesarini, que vai ser homenageado no Teatro de La Ville, no próximo dia 19, a partir das 15 horas, e como que diz, 2 a 8 dias, está-se a festejar o centenário deste grande poeta e pintor português. Estamos já na reta final de Passagem a Nível deste domingo, dia 12 de novembro. Já agora vamos recapitular um certo número de coisas e anunciar outras. Lembro, 40 anos da Companhia Teatro Cá e Lá. Vai ser uma primeira parte precisamente para relembrar o que foi um espetáculo e não só realizados por esta Companhia Teatro. O tema Les Années Noir et Blanc, e vai decorrer no próximo sábado, dia 18 de novembro, às 18h30, só 18 por todo lado. Mesmo de Portugal, André de Gouveia, Cidade Internacional Universitária de Paris, 7 Boulevard Jourdan. Isto sem esquecer homenagem no âmbito do centenário de nascimento do poeta e pintor português Mário Cesarini, vai decorrer de 2 a 8 dias, dia 19 de novembro, às 15 horas, no Teatro de La Ville, em Paris, Place du Châtelet. Vão haver leitura de poemas em francês por Denis Lavant e em português por Teresa Coutinho, sem esquecer igualmente extratos de vídeos relativamente ao autor. Num capítulo diferente, as 11ª Jornadas Sociais, organizadas pela Santa Casa da Misericórdia de Paris, essas realizam-se na sexta-feira, dia 17 de novembro, entre as 14 e as 17 horas. O tema, o direito humano a uma alimentação e um alojamento adequados. Um lema, uma jornada ou jornadas que vão participar um certo número de responsáveis do setor social e não só, Conselho-Geral de Portugal em Paris, também é anunciado, mas sob reserva, a presença do Secretário de Estado à Segurança Social, Gabriel Matos, sem esquecer vice-presidente do Instituto de Sécurité Sociale, deputada Paulo Pisco do PS pelo Círculo da Europa, evidentemente, e outra deputada que vai estar também presente é Natália de Oliveira, deputada também pelo Círculo da Europa. E já falámos da Casa Portugal, lembramos que continua patente uma exposição até o dia 25 de novembro. Sousa Mendes, Eduardo Lourenço, Humanismo e Consciência, Sans Pensée et Action, a organização do Comitê Sousa Mendes e igualmente do coletivo artístico Border Lovers. E o livro Lumière d'Avril, Portugal 1974, edição Chandaigne, de Yves Leonard, um livro sobre o qual nós falámos aqui, vai ser feita uma apresentação no dia 15, é como quem diz, na quarta-feira às 19 horas, em Paris 6, 125 Boulevard de Montparnasse, Librairie Tchane. Espero bem não ter precisamente dito o nome ao contrário. E sem esquecer, e agora falamos da grande literatura, Lídia Jorge, com o livro Misericórdia, obteve mais um prémio aqui em França, isto depois do prémio do romance lusófono. Desta feita foi o Prix Médicis Étranger 2023. Misericórdia, Lídia Jorge, uma tradução de Elisabeth Monteiro Rodrigues, foi publicado pelas edições Métallier. E já agora temos que falar também daquilo que se passa aqui em casa, evidentemente, isto a propósito da Rádio Digital, depois de Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, desta feita, Mónaco, Provence-Alpes, Côte d'Azur, como tenho o hábito de dizer, Provence, nomeadamente em Mónaco, Nice, Saint-Tropez, Antibes, Menton e outras localidades do sudeste da França, e chegamos um bocadinho lá para os lados da Marselha, mas não vamos até lá. E para terminar, no aspecto dos anúncios, não tenho mais nada, como diria outro, não vendo nada, só compro. Desta feita trata-se de uma grande coleta solidária de roupa, sapatos, brinquedos, etc, etc, que é organizado pela Academia do Bacalhau de Paris. As coletas arrancam no dia 18 deste mês, é como que diz, já no próximo sábado, e prolongam-se até o dia 25 de novembro, isto para enviar precisamente esses essa roupa e por aí afora, para em sétimo de instituições em Portugal, nomeadamente um centro ou um orfelinato em Portugal, em Arcos de Valdevez, Cabeceiras de Basto ou ainda Faf e por aí fora, mas teremos mais detalhes, evidentemente, no final desta semana ou durante a semana. Ouçam Rádio Alfa. Bem-aja, obrigado a Manuel Alexandre, nós contamos estar aqui no próximo domingo, dia 19, e nada melhor do que falar precisamente a música que vem a seguir, compositor português, o trio é Pangea. Tivemos connosco na semana passada o pianista e compositor Bruno Beltoise. Pois bem, eles vão atuar nesse dia 19. O que é que não se passa no dia 19 no Centro Cultural de Belém? Isto fica a dois passos dos pastéis de Belém. A esta hora até um ia bem. Até para a semana.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Rádio Alfa. Estamos ligados por... Rádio Alfa. A rádio que nos liga.
vou mais parar. Dizes que somos dois loucos, já faltam cá poucos, há que aproveitar. Vou contigo até ao fim, por ti e por mim, não vou mais parar. O tempo é bom conselheiro, é sempre o primeiro.
A lusofonia em França.
Alfa, estamos ligados. Rádio Alfa.